horas a que determinados estabelecimentos abrem e fecham e do congestionamento que continuou a existir em função desse critério, e sendo óbvio que não se conseguiu o efeito de não concentrar pessoas, pelo contrário, concentrou-se em poucas horas a mesma quantidade de pessoas que estariam distribuídas ao longo do dia, mas tivemos, por exemplo, durante este estado de emergência, outra situação que merece ser assinalada, que é o facto de se continuar a ter fronteiras concelho a concelho em áreas metropolitanas, o que fez com que, havendo um concelho que na mesma área metropolitana tem que ter recolhimento às 13 horas, mas o concelho do lado não tem essa restrição, houve uma concentração não só das pessoas do concelho que não tinha essa restrição, mas de todos aqueles que, tendo a restrição, saíram para ir, e isso viu-se em superfícies comerciais limítrofes, por exemplo, do concelho de Lisboa, no concelho da Amadora, no concelho ou no concelho de Odivelas. Depois, a questão das escolas. Continua a haver escolas que medem a temperatura aos alunos e escolas que não medem. Escolas em que são os auxiliares que fazem a desinfecção, escolas em que há desinfecção se os professores a fizerem, porque se não a fizerem não existe essa desinfecção. Escolas em que quando há casos fecha a escola, escola que quando há casos há uma turma inteira que vai para casa, escolas que quando há casos vai para casa apenas o aluno que foi identificado como positivo para a Covid-19, ou seja, não há um protocolo que funcione de forma idêntica para todos os estabelecimentos de ensino no país. E depois, Sr. Ministro, aquilo que lhe diz mais diretamente respeito, as forças e serviços de segurança. Este relatório aponta, e bem, para a importância da função pedagógica dessas forças e serviços de segurança.
Mas para que isso,
vou terminar, Sr. Presidente, para que isso aconteça é preciso que essas forças e serviços de segurança estejam com a sua autoridade no máximo. E tendo um ministro que não tem essa autoridade, obviamente que estão fragilizadas na sua função. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, e senhores membros do Governo e senhores deputados. Bom, há nesta matéria uma divergência de fundo que nos separa, que já foi debatida a quando da discussão sobre o estado de emergência e que tem a ver com a questão da necessidade do estado de emergência, e a posição do PCP é que não era necessário a declaração do estado de emergência para poderem ser tomadas as medidas de distanciamento físico, de segurança sanitária necessárias para evitar a propagação da Covid-19. Bom, essa questão está discutida mais que uma vez, mas há questões que se colocam com as medidas concretas que têm sido adotadas nesta fase do estado de emergência e que suscitam, a incompreensão generalizada das pessoas. E são questões que já foram aqui abordadas neste debate. Designadamente, não se compreende qual é a vantagem de concentrar as pessoas às compras todas à mesma hora do dia, ou seja, designadamente aos sábados de manhã. Não se entende. Ou seja, quando as pessoas poderiam fazer as compras dos seus produtos de primeira necessidade separadamente, em várias horas do dia, têm todas de se concentrar e, portanto, basta ver as zonas comerciais ao sábado de manhã para verificar a enorme aglomeração de pessoas. Não se entende qual é a vantagem disso. Não se entende. Não está demonstrado que isso seja vantajoso do ponto de vista de evitar a propagação do vírus e há uma incompreensão geral das pessoas relativamente a essa medida. E o mesmo relativamente à proibição de circulação entre concelhos. Qualquer pessoa compreende que dentro da área metropolitana de Lisboa há pessoas que, designadamente, que residam em zonas limítrofes de vários concelhos. Basta dizer que eu posso passar, para me deslocar da minha residência à Assembleia da República, posso passar por 4 concelhos, se o trânsito a isso me obrigar. Bom, isto faz com que muitas populações, dentro do seu concelho, tenham de deslocar para zonas mais distantes da sua residência para fazer compras do que se o fizessem em zonas comerciais de concelhos limítrofes. Isto é uma evidência. E, portanto, também não se percebe porque é que se dá esta limitação e que vantagens é que ela tem, porque as pessoas, obviamente, que aceitarão, evidentemente, restrições naquilo que é o seu modo de vida cotidiano, se 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 entender e se ficar demonstrado que isso é vantajoso do ponto de vista de evitar o contágio e de evitar a propagação do vírus, toda a gente aceitará isso. Agora, há medidas que têm sido tomadas nos últimos tempos e que persistem, que as pessoas não entendem e creio que legitimamente não entendem. Assim como, e com isto termino, Sr. Presidente, a limitação para encerramento dos restaurantes às 13 horas, o que faz com que as pessoas se concentrem todas entre o meio-dia, entre as 12 e as 13, como é evidente, quando isso podia perfeitamente ser evitado, mantendo as mesmas condições. E, portanto, concluo, Sr. Presidente, há aqui uma falta de proporcionalidade de adequação das medidas que, evidentemente, do nosso ponto de vista, devia ser retificada com ou sem estado de emergência.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo, o estado de emergência que estamos aqui a debater decorreu, coincidiu com dois fins de semana que poderiam ser fins de semana alargados para muitas pessoas e ainda assim registou-se uma quebra, uma redução ligeira da incidência de Covid-19, o que só podemos achar que é positivo. Ainda assim, a incidência diária continua muito elevada, o que faz adivinhar uma possível terceira vaga de dimensão considerável, mas a quebra de incidência nas últimas semanas demonstra que a população tem cumprido as regras, por um lado, e demonstra também aquilo que já toda a gente neste país sabe, que é os profissionais de saúde, em particular os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, têm sido inexcedíveis, mesmo com uma pressão enorme sobre o internamento, uma pressão enorme sobre as unidades de cuidados intensivos, os profissionais de saúde do SNS têm dado resposta e têm permitido também que as consequências da pandemia sejam minoradas para toda a população. Agora, o que tem faltado, efetivamente, são mais medidas do Governo. Mais medidas do Governo, por um lado, para responder a problemas que há muito estão identificados, por outro, para mitigar consequências que advêm de medidas de restrição, nomeadamente medidas de restrição que são impostas pelo estado de emergência. E muitas desses problemas estão já identificados. Aliás, no próprio relatório do estado de emergência, a Autoridade de Coordenação Regional do Norte diz que continua a registar-se uma falta de sistemas robustos de informação. Diz que continua a identificar a necessidade de melhorar a articulação entre a segurança social e a saúde. E não é preciso ir só àquilo que a Autoridade da Coordenação Regional do Norte diz no relatório sobre o estado de emergência. Basta ver, por exemplo, o que aconteceu com a supressão de comboios nesses fins de semana alargados, que levou a uma concentração e a uma sobrelotação de pessoas, muitas delas que tinham que se deslocar porque estavam a trabalhar, e isso é, enfim, não faz sentido nenhum que haja supressão de comboios para obrigar a uma concentração e uma sobrelotação das pessoas nas estações de comboio. Mas continuam a registar-se problemas, por exemplo, com a emissão de declarações de isolamento, com o não pagamento imediato às pessoas que ficam em quarentena, continua a haver uma total ausência de medidas económicas, isso aliás é o principal registro deste relatório de estado de emergência na parte sobre economia é não ter nenhuma medida económica ali prevista, quando nós temos setores de atividade que estão a sofrer imenso com as medidas restritivas e nas últimas semanas temos visto o Governo a privilegiar os contratos de dezenas de milhões de euros com hospitais privados, quando, na verdade, tem um instrumento que é a requisição civil dessas instalações e desses recursos e poderia, através dessa requisição, não só reforçar a capacidade de resposta do país, mas também utilizar dinheiro para, em vez de estar a ser colocado no setor privado, estar a ser colocado no Serviço Nacional de Saúde. Isto para dizer, o Governo tem instrumentos que estão a ser reforçados com o estado de emergência, mas não tem estado a utilizar esses mesmos instrumentos.
Informo o plenário que já temos quórum para as votações, que seguirão ao ponto subsequente. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A primeira nota vai para recordar que o PSD, neste período, tal como sempre aconteceu, norteou-se por um princípio que foi o de pôr o país acima dos interesses egoísticos partidários. Neste período, que foi especialmente problemático, o PSD teve o cuidado de ir sempre dando nota daquilo que estava a correr menos bem ou mesmo que estava a correr mal. A segunda nota vai para um elogio aos portugueses. De facto, os portugueses têm tido um comportamento exemplar. Basta vermos os noticiários para compararmos com o que se passa lá fora e, portanto, este elogio é inteiramente merecido. Claro que há aqui alguns destaques especiais na área da saúde, na área da segurança, na área do ensino e de todas as pessoas que, de um modo ou outro, conseguiram que o país não parasse e que a economia continuasse a mexer. E, porém, há um grupo de pessoas que tem sido, a quem tem sido pouco reconhecido o mérito. Estou a referir-me aos autarcas que têm tido uma atuação, quer na prevenção, quer no combate ao Covid, que se transformou num dos pilares essenciais para que a situação não fosse mais catastrófica. Fica assim um agradecimento genuíno aos autarcas. Concretamente, quanto ao estado de emergência, no período de 24 de novembro a 8 de dezembro, em que, recordo, faleceram 1.136 pessoas, importa dizer o seguinte: nós acreditamos que o governo fez o melhor que soube. A questão é que muitas vezes isso não foi suficiente e algumas vezes demais, faltou fazer muito melhor ou pelo menos não fazer mal. Vou dar exemplo. Falhou na gestão dos tempos, uma vez que andou quase sempre a correr atrás do prejuízo. Falhou também na forma pendular, nos dias pares era a favor de uma dramatização e nos dias ímpares de uma otimização. Falhou na ajuda aos doentes não Covid que sofreram para além do que era razoável. As empresas não foram suficientemente apoiadas e isso traduziu-se num número de desemprego e de insolvências que podia ter sido evitado. A classe média, as pessoas com menores rendimentos, os idosos e os jovens, nesta edição revista e diminuída em termos de apoio parlamentar do governo, que já na sua primitiva formação era frágil, tomou medidas cujo percurso cognoscitivo que foi seguido era incompreensível, como aqui já foram dados alguns exemplos. Penso que devia até ter sido feito o manual de instruções com as regras, as exceções às regras e as exceções às exceções. Sendo que nesse manual, de certeza que a parte da errata seria a que tinha maior densidade significante. Em conclusão, na vertente da saúde faltou capacidade para prever e planear, na vertente da economia não se criaram condições para que a seguir
se verifique,
vou já fazê-lo, um efeito mola para que a economia venha a recuperar. E termino com um pedido: não infantilizem a comunicação com os portugueses, tratem-nos como adultos, não há nada, não há vírus nenhum que o impeça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, naturalmente, e no quadro de um balanço da execução do estado de emergência, a primeira palavra deve ser, como várias bancadas já deram nota, de saudação aos profissionais de saúde, a quem na primeira linha tem assegurado o impacto mais intenso e mais direto das consequências da pandemia, mas particularmente também a todos aqueles que foram mobilizados para assegurar a execução do estado de emergência, as forças e serviços de segurança, os docentes de todos os graus de ensino, os autarcas, como o Sr. Deputado há pouco referia, que devem ser louvados e homenageados também por aquilo que tem sido o seu empenho e por aquilo que têm feito para assegurar a execução do estado de emergência e minorar ao máximo os efeitos negativos da pandemia. Neste contexto é também importante, e temos esta oportunidade novamente, de ver a informação detalhada que mais ou menos, mais uma vez, o Governo nos fornece para podermos fazer o balanço do que sucedeu e também preparar o que vamos discutir de seguida e preparar a análise e a avaliação de como o estado de emergência tem sido encarado. Aponta-se claramente uma descida e, portanto, um resultado, digamos, positivo, obviamente num contexto de grande dificuldade, mas mais positivo na medida em que conseguimos conter e reduzir o impacto dos contágios, e esse é, obviamente, o objetivo principal, aquilo que justifica a necessidade do estado de emergência, e, mais uma vez, evidencia-se da parte dos cidadãos o cumprimento e a adesão às regras que foram colocadas em cima da mesa. Mais uma vez, o relatório é extraordinariamente parco naquilo que diz respeito à necessidade de recurso a medidas sancionatórias.